Artes na Voz da América, novamente hoje na Guiné-Bissau, via Lisboa. O nosso convidado é Amadou da Fé, um jovem escritor que é também jurista. Acaba de publicar um novo livro em Lisboa, o título é Jasmine, mas antes tinha publicado outros dois. Este jovem que conta-nos a sua trajetória, mas também fala das questões culturais da sua Guiné-Bissau e, evidentemente, também fala da política no seu país. Amadou da Fé, em artes, aqui na Voz da América.
O da Fé é uma pessoa que simplesmente se limita a viver e a explorar o lado mais positivo da vida.
Da Fé, a literatura, para ti, estar presente na literatura, com que objetivo?
É uma coisa que gosto de fazer, é uma coisa que me dá bastante encanto. Acho que quanto mais escrevo, quanto mais tenho inspirações para escrever, mais me vou conhecendo. Tenho o objetivo de dar um contributo literário para o meu país, que de facto precisa muito de explorar este campo. Há muitos jovens a escrever, muito poucos jovens a terem oportunidade de escrever, quanto mais oportunidade de publicar, não é?
Diz que gosta dos aspectos culturais e também de abordar as crenças. Quais são os pontos que tem destacado nesse aspecto?
O que me move como aspectos culturais, o que mais tento explorar é este aspecto identitário, o unitário, característico do povo e da cultura onde eu me formei como ser humano.
Quer dar um exemplo de uma crença que está presente na sua literatura?
Há imensas crenças. Há na Guiné e, curiosamente, em Bissau, se for perguntar a um jovem qualquer se conhece um animal chamado timba, as pessoas dizem que nem sabem se aquilo é animal. Há uma crença à volta de um ser qualquer com características muito particulares. O timba é um ser, algumas pessoas até pensam que é mais mítico do que real, não é? E que é associado à sujeira, à matreira e a coisas assim do género. Mas mais, e tem um outro lado um bocadinho mais, como é que eu ia dizer isso? Um bocadinho mais metafórico, em que é associado a uma trafulha, não é? Alguém que muitas vezes pede emprestado algo ou dinheiro e depois nunca mais devolve, é associado à mão de timba. E depois o próprio monumento, há um monumento no cais do, ali junto ao cais do Tinjiquiti, em Bissau, que é dado este nome porque está mesmo à frente de um banco. Ora, os bancos são conhecidos como entidades que emprestam dinheiro e depois dificilmente, ou seja, tudo associado a estes tipos de falta de honestidade àquele animal. Mas o animal não existe, pelo menos do que eu tenho conhecimento, do que me é permitido saber, não existe na nossa biosfera, nas nossas florestas. Ninguém conhece de facto e de perto aquele animal. Então eu fui pesquisar que animal é que seria um bocadinho, que teria alguma proximidade com aquele animal timba, e consegui descobrir alguma coisa associada noutras culturas. Penso que em Moçambique é chamado de tamanduá e noutras localidades é o papa-formigas, e de facto é uma espécie de urso que vive sobretudo mais soterrado em algumas cavidades, se calhar montanhosas ou assim, e curiosamente eu ali tentei explorar um bocadinho este aspecto.
Jean-Pierre Caio, eu e o Mluti, Levilu Tchur, Foco ni fora, o cabelo tchur.
Nham nem gorbari de tiba monti não botuki,
o coronte com destino tuma.
Nham nem gorbari de tiba monti não botuki,
o coronte com destino tuma.
Gabla na boca nino mugu jander boti.
Amadou da Fé é o nosso convidado nesta rubrica reservada às artes aqui na Voz da América. Na sua opinião, é preciso viver com as crenças, mas também ajustar a este mundo que estamos para que não sejam prejudiciais?
O meu segundo livro que publiquei no ano passado, que se chama O Sul de Bissau, tratava mais ou menos uma destas realidades que acho que devem ser trazidos também ao mundo, não é? Aos olhos de toda a gente, para que seja criticada e ponderada o seu tratamento de outra maneira. O serviçal trata a situação das crianças talibês. As crianças talibês são aquelas crianças que são tiradas, sobretudo da Guiné, não é? Mas também Gâmbia, Mali, toda aquela nossa costa ocidental tem essa prática, com concentração máxima em Dakar, no Senegal. As crianças são tiradas junto dos pais e são enviadas para a capital senegalesa com o pretexto de irem aprender o Alcorão, a religião islâmica. A verdade é que depois, como as escolas nunca lhes conseguem garantir alguma solução, mas também se calhar os próprios professores dessas escolas aproveitam-se deste fenómeno para de alguma forma fazerem algum negócio com isto, ganharem dinheiro, porque as crianças depois são colocadas nas ruas a mendigarem e o que ganham nas ruas têm que levar à escola como se sendo uma espécie de garante da sua continuidade na própria escola. E, ora, isto acaba por gerar, a partir disto, nas imensas situações que já de si as crianças já levavam como fragilidade, uma vez que não estão com as famílias, mas sujeitam-se a imensos riscos de tráfico de menores, de todos os tipos de abusos e violações, a mendicidade, ou seja, são condições completamente desumanas. Há imensas organizações não governamentais que têm estado a trabalhar nesta matéria, mas eu acho que se limitam apenas a divulgar dados estatísticos que para o caso africano não ajuda em nada, porque há uma quase ausência dos Estados. Os Estados têm muita pouca intervenção na vida social das pessoas, pelo que os dados estatísticos quase nunca impressionam. Nunca ninguém olhará para os dados estatísticos e, em função disso, tomar decisão de votar em partido A ou B. Portanto, não é coisas que se ajudam, mas pelo menos tratando, como eu fiz no meu livro, tratar da questão de forma um bocadinho mais subtil, de forma, mas ao mesmo tempo profunda, por forma que se possa compreender a mentalidade por detrás daqueles fenómenos, ajudaria de alguma forma a combater o fenómeno, mas mais do que trazer ao olho nu o fenómeno da criança talibê, eu também ali explorei de alguma forma a infanticida que acabou de mencionar, crianças que nascem e são deixadas à beira do rio ou noutro sítio qualquer porque se crê que nasceram com algum ser sobrenatural maligno no seu corpo e por isso não devem conviver com os seres humanos normais e devem ser deixados ao abandono, sujeitos a determinados tipos de cerimónias por forma que esse ser maligno abandone o seu corpo para depois voltarem. A verdade é que muitas vezes essas crianças acabam por perder a sua vida e isto não preocupa ninguém. Acrescido a isto tudo, o fenómeno da mortalidade infantil ou materno-infantil, que é uma coisa assustadora em África, nomeadamente na Guiné, são coisas que de facto nós podemos gostar muito da literatura, mas a literatura tem que servir, tem que desempenhar o papel de esclarecimento, de formação e informação para que a mentalidade das pessoas possa superar aqueles fenómenos que simplesmente nós aceitamos porque queremos e que na verdade nunca refletimos sobre a sua bondade.
Se calhar o Dafé esteja em melhor posição porque é também jurista e é escritor e pode levantar essas questões para a sociedade debater. Por que razão, por exemplo, na Guiné, que é seu país, com tanto conhecimento, quer académico, quer tradicional, ainda perpetua-se situações dessas?
Eu acho que a ausência do Estado deixa à sorte própria das pessoas a sua evolução cultural. Quando o Estado não tem o papel que lhe cabe, não é? De formar, informar, de suprir as dificuldades básicas, as carências básicas, as necessidades de saúde, as necessidades de sobrevivência. Quando uma pessoa está à sorte apenas preocupado com a sua própria sobrevivência, é completamente impossível esperar dessa pessoa algum tipo de crescimento. O que quer que seja esse crescimento, nomeadamente crescimento educacional, mas também a própria evolução em termos culturais.
Ouvi por ajuda mais bonita de Guiné-Bissau.
Escuto.
A minha cana falou nada, pausa em cana elogio. Logo eu vou ficar aqui com o cara, se uma mentira que não contou. Engana a papia de que vou sorriso, nem de que vou olhar que eu te mato.
Ninguém falou com a rabo e vou ajudar mais bonita de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
A boa e vou ajudar mais bonita de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
Nesta página reservada às artes aqui na Voz da América, conversamos hoje com o jovem guinense Amadou da Fé. E falando da questão de Estado, como escritor, não podemos fugir a esta questão. O seu país é daqueles que já há alguns anos mostra, de facto, uma crise. Qual é que é a sua opinião? Isto terá uma solução para que o povo guinense siga vivendo em melhores condições?
Bom, não sendo eu uma pessoa pessimista, não posso dizer que isto não terá solução. É verdade que é um problema bastante crónico, mas crónico mesmo. E depois há um ditado guinense que diz, vou dizê-lo mesmo em crioulo, que dun de chaga catacibi, dun de chaga encurbar catacibi se chaga na fede, ou não, ou dun de chaga catacibi se chaga na fede, quem tem um problema crónico raramente consegue perceber o seu próprio problema. Portanto, este é o ponto de partida. O mundo, todos os dias, coloca aos Estados, às sociedades, às pessoas individualizadamente consideradas, novos desafios, não é? O coronavírus vai mostrar que há necessidade de mudarmos determinados tipos de caminhos, não é? De refletirmos melhor sobre aquilo que já eram os nossos poderes, aliás, os nossos problemas, mas também veio deixar a nu, não é? Os problemas crónicos, como alguns mundos africanos, onde nem as recomendações mais básicas, como o confinamento social, ou o confinamento, ou pelo menos o distanciamento entre as pessoas que é necessário por forma que se possa controlar a disseminação do vírus, nem isto é capaz de resultar em países como a Guiné-Bissau. Isto revela que, de facto, nós ainda nem sequer temos consciência de nós enquanto sociedade. Acho que estamos ali uma aglomeração de pessoas, um ajuntamento de pessoas, onde cada um simplesmente luta pela sua própria sobrevivência. Ora, num mundo onde a sobrevivência é o princípio básico, vamos pensar no mundo das selvas, onde a sobrevivência é o princípio básico, eu posso justificar tudo com os meus... Tudo é justificável com os meus objetivos, ou seja, os fins justificam os meios. Logo, chegar ao poder e apropriar-se dos recursos do erário público ou dos recursos coletivos será considerada uma normalidade, será considerada como um ato de quem teve a sorte e a oportunidade e o poder de lá estar. Quem lá está pode apropriar-se daquilo. Nós muitas vezes nos iludimos com as nossas leis, com a questão constitucional. Não é por aí que devemos enveredar. Eu acho que a nossa preocupação devia ser, eu estou a falar especificamente no caso guineense, eu acho que devemos nos preocupar mais com a questão da própria consciência social. E a nossa consciência enquanto sociedade devia se focar sobretudo em melhorar as nossas condições de ensino e educar melhor as pessoas no sentido da coletividade e não aquela educação que se preocupa ainda em dar às pessoas, como saber ensinar a escrever, ensinar a ler. Não é este tipo de educação. É triste, por exemplo, pensar que na Guiné o sistema de ensino ainda não foi capaz de introduzir, por exemplo, a última tragédia do Adulai Sila, que eu costumo dizer que é uma obra que todos os guineenses devem ler. Todos os guineenses devem ler porque está ali o espelho mais ou menos da nossa realidade, um régua a mostrar as suas próprias preocupações e a sua ambição enquanto governante e a maneira como quer desenvolver o seu país. Este tipo de educações que não foram incorporadas no nosso sistema de ensino faz com que as pessoas cresçam na ilusão de que as leis são para cumprir noutros mundos, não no nosso mundo, e que os modelos de sociedade desenvolvida é para os outros, nós não temos esse direito. Portanto, essas coisas nos faltam e é um problema crónico. É um problema crónico porque não é possível uma sociedade como a nossa, não é? Com menos de 2 milhões de habitantes, em que grande parte dos atores políticos consideram aquilo que eu estou a fazer uma crítica, dar aqui uma opinião pública, uma coisa que nunca fiz antes, consideram uma pessoa carecida de qualquer tipo de competência, que é o Presidente da República que nós temos atualmente. É uma pessoa que, ouvindo-o a falar, vendo os seus atos, analisando a sua coerência e incoerência política e as suas atitudes, percebe-se claramente que não é uma pessoa preparada para estar ali. Mas é uma pessoa que foi apoiada por todos os mais antigos atores políticos, como se todos eles nunca se preocuparam alguma vez com o desenvolvimento do país. Ora, isto só me revela uma coisa: as pessoas, ou pelo menos a classe política no meu país, eu estou a falar agora da classe política, que aquele que já teve a oportunidade de estar no exercício, não tem consciência dos nossos problemas e da nossa própria necessidade de progresso. Portanto, respondendo à sua pergunta, e como não sou pessimista, acredito que tem solução, mas eu acho que é uma solução que iremos encontrar. Ainda não é a altura de pensarmos na solução, apenas devemos pensar que a solução só virá no dia em que percebermos o que é que nós efetivamente queremos. No dia em que conseguirmos descobrir qual é a nossa verdadeira necessidade, iremos conseguir então começar a procurar a solução para resolvermos os nossos problemas.
Vamos terminar a conversa com o nosso convidado hoje, Amadou da Fé, jovem escritor da Guiné-Bissau. Não iríamos terminar bem se não perguntássemos como é que passou estes dias do confinamento em Portugal. Portugal já começa a abrir.
Eu tenho que agradecer, apesar de tudo, porque os meus trabalhos, o meu serviço, os serviços que eu presto e mais as minhas aulas, puderam ser à distância e pude ficar em casa a conciliar isto tudo com a vida doméstica. Ora, ficar em casa de alguma forma acabou por ser um incentivo para olhar mais para dentro. E olhar para dentro, como eu disse no início da conversa, para mim significa sempre falar comigo mesmo. E a falar comigo leva-me a escrever. E à custa disto, à pala, como se diz na gíria, à pala do Covid, acho que já tenho uma obra, uma matéria-prima para publicar em 2021.
Um grande abraço ao Amadou da Fé. Termina assim o Espaço Reservado às Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amácio Miguel. Até para a semana.